To be a scientist is to be naive. We are so focused on our search for truth, we fail to consider how few actually want us to find it. But it is always there, whether we see it or not, whether we choose to or not. The truth doesn't care about our needs or wants. It doesn't care about our governments, our ideologies, our religions. It will lie in wait for all time. And this, at last, is the gift of Chernobyl. Where I once would fear the cost of truth, now I only ask, what is the cost of lies?
Чорний вора, що ж ти в'єшся над моєю головою?
Falhando desde 1999, sejam bem-vindos a mais um Falhão no Cast! Aqui quem fala é André, conhecido como Jesus. E, meu amigo, a radiação passou os 12 mil Röntgen.
Eu sou o Gabriel, ou Gabe. O bagulho foi louco em Chernobyl.
Sinistro. Essa é a palavra que eu uso. Sinistro, mano.
Só pra lembrar que, né, isso aqui é um podcast, a gente vai falar sobre Chernobyl. Então, sobre a série da HBO Chernobyl, vai ter spoilers aqui, se é que dá pra ter spoilers num acontecimento histórico.
Exatamente.
E todos nós, né, na escola aprendemos um pouco sobre Chernobyl. Fique ligado aí, se você não gosta de nada, se você nem lembra o que acontece direito em Chernobyl, você dá uma pausada aqui nesse podcast, vai lá ver e depois volta aqui.
Até porque muitos dos detalhes de que aconteceram na série a gente vai citar, não se encontra em Wikipédia, em qualquer outro site que você se procure. É, muitas das fontes são de livros e de relatos que foram só descobertos depois, cara. São conteúdos bem recentes, o que é baseado na série.
Mas não é uma série, é uma minissérie, né, de apenas 5 episódios. Maravilhosa.
Muito bem produzida. Ela é simples, era pra ser simples, né, porque é um relato, mas ela é muito bem feita. As cenas são bem gravadas, as roupas são bem feitas, os atores são interessantes, são bons.
E são parecidos com os caras da vida real, que eu me surpreendi. Eu achei que os personagens ali, na verdade, foram invenções ali, né? O único ali que teve um certo destaque foi criado foi a mulher lá, que eu esqueci o nome dela, que ela representa todos os cientistas que trabalharam no caso.
Né? Ela foi usada ali, né, pra representar todo mundo, senão ia ter que ter muito ator na série, né? Mas se colocar em uma só personagem ali.
Uma coisa que a gente tem que falar antes de começar a falar sobre a série é que a HBO, pra fazer série bem feita, com tudo aquilo ali, ela é perfeita, cara. Ela sabe fazer muito bem, criar todo o ambiente, escolher o cast e tudo. Ela é, mano, a HBO
pra muito, série muito,
é,
cara.
É o fino do fino da dramaturgia? Chega.
É telematurgia? Não sei, cara.
Não, eu acho que se enquadra em novela, mas se enquadra em série também. Mas então, ela é o fino do fino pra fazer séries, filmes e tudo. A HBO, ela faz tudo com muito bom gosto, muito bem feito. Deu uma cagada na final de Game of Thrones? Deu. Foi culpa dela. Talvez não, porque na produção, na questão de elenco, de visual...
É culpa de roteirista, meu amigo.
Aí já é outra coisa, né? Mas a HBO...
Eles deram dinheiro, eles jogaram lá 1 milhão por episódio. Os caras fez o que fez, mano.
Mas aí a HBO, ela sabe fazer uma série bem feita. E sabe fazer minisséries bem feitas, né? Tem aquela Band of Brothers, que dizem que é sensacional. Qualquer dia ainda vou assistir pra gente poder fazer um podcast sobre.
Eu quero assistir Westworld.
Westworld também dizem que é muito boa. E agora, ao final de Game of Thrones, né? Todo mundo foi surpreso. E foi até interessante, cara.
Interessante o quê?
Eles foram inteligentes. Talvez um pouco burro, mas inteligentes, entendeu?
Como
no
assim?
No meu tempo, todo mundo tava assinando a HBO pra poder assistir Game of Thrones, certo? A season finale tão esperada de Game of Thrones. Acabou Game of Thrones, todo mundo que assinou cancelou a HBO e tinha mais 15 dias pra poder, porque pagou o mês, né? Então tinha mais 15 dias pra poder assistir.
Ah, entendi.
E aí o pessoal ficou lá, pô, o que eu vou assistir aqui já que eu tô 15 dias? Deixa eu fuçar. E acharam Chernobyl nessa.
Interessante.
Que começou logo após o final de
Game of Thrones. É, já tinha trailer quando tava lançando Game of Thrones. Verdade.
Então quando acabou Game of Thrones, começou Chernobyl. Então a galera começou a acompanhar e falou, bom, vou assinar pra poder acompanhar, né?
Sim.
Só que o que faltou aí? Faltou eles já darem um... mostrar mais. Deu sorte, né? Eles deram sorte. Eles tinham que ter mostrado mais.
E foi muito bom a forma que eles foram introduzindo. Tinha alguns trailers que aconteciam antes do episódio começar de Chernobyl. Muito legal, cara. Eu fiquei empolgado de ver os trailers, né? A gente tava na casa do aniversário de um amigo nosso. Passou o trailer de Chernobyl, eu fiquei, caraca, uma série de Chernobyl, maluco.
Sim, não, então sim, mas tipo assim, cara, uma série de Chernobyl, da hora. Só que ficou nisso, tipo, todo mundo, se cancelasse a HBO, todo mundo cancelou a HBO, se eles cancelassem no dia, eles iam falar, bom, dane-se.
Eles escolheram o melhor momento.
Eles deram sorte que ainda tinha mais 15 dias. Porque se não fosse 15 dias, ninguém nem mais ia lembrar. Ficou, pô, da hora, vai ter uma série, só que tipo, tá, ligado? Não ficou aquele hype tipo, pô, vou assistir, sabe?
Entendi.
A gente só começou a assistir, depois todo mundo começou a falar, pô, a série é boa, a série é boa. Eles deram sorte nisso, então acho que faltou um pouco mais de levantar mais Chernobyl, tá ligado? Tipo, botaram ali no começo de Game of Thrones ali pra poder dar um up, mas mesmo assim passou muito em branco.
Acho que nem mesmo eles esperavam o sucesso que foi a série de Chernobyl.
E esperava por quê? Porque o...
Que é uma minissérie ainda por cima.
Foi tipo, um ápice assim muito grande, né, de série. Pra própria HBO e tudo, então ninguém esperava que fosse acontecer um sucesso tão rápido também com qualquer outra série da marca, sabe?
Exatamente, exatamente, cara.
E cara, vou falar pra você, apesar de ser feita em um fato histórico, né, que foi foi a maior tragédia.
Uma tragédia nuclear.
E uma das maiores tragédias do mundo.
Exatamente, cara. Pros russos, ela se equivale, pros russos, né, pra aquela galera ali da parte que era a União Soviética, se equivale ao 11 de setembro pros Estados Unidos, cara.
Mas, cara, tipo, não, e pro mundo todo o que equivale Chernobyl, tá ligado? Se você ver essa série, você vai entender cada gravidade do que aconteceu ali, sabe? Tipo assim, a gente passou um pouco pelo período na história e tudo, mas tipo, na escola, quando a gente vê, a gente fala, pô, foi embaçado, mas beleza. Mas tipo, na série você vê toda a gravidade.
A gente não tava próximo, né? A gente não tava perto de todos os detalhes do quanto aquilo poderia ser ruim. Não só pra aquela área, mas pro mundo inteiro, cara.
The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all.
Aconteceu um parecido no Brasil, que em Goiânia, né? Foi que faz o César. Mas eu não lembro, não sei.
Foi em 87, cara. Foi 2 anos após o Chernobyl. Um ano depois.
Um ano depois.
Um ano depois.
A gente nem sonhava em nascer.
Caraca, mano. Inclusive eu sou de Goiânia.
Tá vendo aí, ó? Talvez você já explique muita coisa, né?
Que absurdo, cara.
Então, cara, então tu vê, imagina o pessoal da época, velho. Tipo, acabou de acontecer o bagulho em Chernobyl, eles que viveram. Aí acontece em Goiânia. Mano, os brasileiros devem ter ficado malucos.
com certeza, cara.
Então, essa série, ela retrata muito bem a tragédia que aconteceu e a gravidade que seria não só pra União Soviética na época, né? Que Chernobyl, o que aconteceu na usina nuclear de Chernobyl... Foi muito importante para o término da União Soviética, para ter se separado, Rússia...
Exatamente.
O que aconteceu ali na União Soviética era um bagulho que não ia ficar só lá. Ela ia passar pro mundo, cara.
Na série, né, a gente tem o primeiro e o segundo episódio, eles mostram que a cidade ia ser fechada e não iam divulgar que aconteceu o acidente. Só aconteceu porque a mina na Bielorrússia, a moça lá comiu, que não era Bielorrússia, viu que chegou a radiação lá. O aparelhinho dela disparou quando ela abriu a janela, né? O cara abriu a janela na cena. Disparou e apontou que tava a 8 Rotgen a 400 quilômetros da cidade de Chernobyl, entendeu?
Mas acho que, se eu não me engano, não foi na Belo.
Não, bateu lá e bateu na Suécia também.
Na Suécia,
chegou
exatamente.
A bater na Suécia também.
Começou a cair radiação lá e aí os caras falaram assim, oxe, que por aqui tá tudo certo, o que que tá dando?
Aí eles foram começar a pensar de onde era e chegaram em Chernobyl, né? E foram eliminando.
Foram eliminando, deram uma ligada lá e falou, meu patrão, tá, meu consagrado, tá dando uma radiação aí, deu algum BO? Os caras, não, aqui tá tudo certo, tudo bem, tá tudo de boa. Não, mas aí o que aconteceu? Eles fizeram um comunicado. A União Soviética mandou um comunicado pro mundo, um dado oficial, que foi de alguns minutos, segundos, sei lá, que falaram que aconteceu um caso logo depois, né? Depois que eles viram todo o trâmite do bagulho.
Fizeram um comunicado oficial.
Não, uma coisa, eles cancelaram as linhas dos governos, mas as pessoas lá tinham. Então, claro que um ministro conhece um outro ministro, vai ligar e falar, tá acontecendo aí. E aí saiu, eles mandaram essa nota falando que aconteceu um acidente, mas foi algo muito breve. Tipo, foi como se fosse assim, aconteceu um bagulho aí, mas já tá tudo normalizado. E, na verdade, o negócio tava mais grave, impossível.
Exatamente, eles tinham o acesso, eles não conseguiam, eles falaram, não, tá tudo ok, pô, aconteceu um bagulhinho aqui só. Né? Eles se explicam muito bem na série, cara, tem... 3-4 cenas que eles explicam detalhadamente como funciona um reator nuclear e o que aconteceu, né? Porque era um grande plot, né? Porque foi um segredo durante muito tempo o que aconteceu por um reator explodir, tá ligado? Porque é muito difícil para um reator explodir. É quase impossível, que eles diziam, é impossível o reator ter explodido.
Eu acho que essa explicação veio através desse livro que eles se basearam na série.
Não, a explicação foi do próprio Legasov, que ele, nas fitas que ele gravou que aparece no começo da série, né? O Legasov gravou fitas, isso é real. Quando eu vi que isso era do Legasov gravando as fitas, era um real. Vi que, caraca, maluco. Ele gravou as fitas e se matou em seguida. E aí essas fitas sempre curtiram por todo mundo. Eles chegaram nessa conclusão na hora do julgamento, né? Que a Komilk ali, ela era representada por outros membros, né? Outros engenheiros que ajudou ele. E aí eles trabalhando juntos descobriram que era uma falha que tinha no próprio reator.
Sim. Isso mostra que a política já não é de hoje que vem fudendo toda a população, né? E, na verdade, o que eles queriam fazer ali era manter fechado, se pudesse, né? Se eles pudessem, eles botavam uma cúpula ali em Chernobyl, travassem a radiação ali e trancavam quem tava dentro, foda-se.
Exatamente, eles não queriam assumir que eles tinham errado e que um reator e que a União Soviética falhou em alguma coisa. Ainda mais que eles estavam em período de Guerra Fria e tudo mais.
E aí lá e os comunas falavam, não, aqui tá tudo uma maravilha, porque não vai entregar os pontos, né, cara? O estrago foi feito e continua sendo feito até os dias de hoje, né, cara?
Legazov falou que aquilo ali queimou e não vai parar de queimar durante anos e anos e anos. Por mais de 1000 anos, exatamente. Tanto que 2017, cara, foi agora que eles criaram a nova cúpula. Tem um seriado, que eu esqueci, acho que é Mega Construções, do Discovery, do History, não sei qual é o canal, que eles mostraram, eles gravaram os caras criando a cúpula pra encaixar, a nova cúpula pra encaixar em Chernobyl.
Pra você ter ideia, essa cúpula aí, ela só vai durar durante 100 anos. Daqui a 100 anos vão ter que trocar de novo.
Eles vão ter que trocar de novo, exatamente.
E isso aconteceu em 86.
86, cara, é muito recente essa parada. 86 tinha lançado. Em 84 tinha lançado Star Wars, cara.
86, já mais de 30 anos. E até hoje continua tudo isso. E a série, ela reflete muito bem, ela mostra isso, sabe? Que nem a situação da roupa dos bombeiros estão até hoje lá.
É, exatamente, cara. A série, ela detalha muito bem, cara. Essa parada que eles, quando os bombeiros, né, chegam na cidade, né, no hospital, e eles vão tirando a roupa, eles vão tudo jogando num quarto, né? E aí, no final da série, mostra esse quarto de verdade e as roupas dos bombeiros ainda lá. Inclusive, ainda com radiação, né, cara?
Tudo que tá na cidade é muito radioativo.
Muita radiação.
The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all.
Eu acho muito legal também como o Legazov, ele foi mostrado na série, né? Porque, tipo, como as fitas foram dele, eles têm muito detalhe do que quem era o Legazov e dos detalhes que ele passou, né? Dele explicando as coisas. Quando ele fala, né? Quando ele explica como o urânio funciona, né? Que ele fala que é uma bala que atravessa tudo, até tudo, qualquer tipo de material ela atravessa, né? Ele fala que essa bala ia virar uma chuva, né? Porque o urânio ia subir pro ar e ele ia virar uma chuva e essa chuva ia cair. Ia ser como essas balas batendo no nosso corpo. Eu fiquei pensando, caraca, cara, que insano, né? E ele falou que essa chuva ficaria por mais de 100 anos na atmosfera, graças a essa maldita explosão. E ele disse também, né, que... E ele também explica, né, cara, que quando ele falou isso eu fiquei em choque, né? Que ele tava falando quantos Röntgen estavam batendo, que são os medidores de radiação, né? Ele falou que o quanto tava batendo, acho que era 12 mil por hora, por isso. Mais ou menos isso. Ele falou que é equivalente a uma bomba de Hiroshima por hora, cara. Imagina, cara, a cada hora é uma bomba de Hiroshima saindo daquele lugar ali. Tanto que quando eles estavam tentando jogar que eles tinham que jogar o helicóptero pra jogar aquela areia... É boro. E aí os helicópteros vão e um dos helicópteros entra na fumaça, cara. E fica lá por alguns segundos, o helicóptero cai, mano.
Era um bagulho muito novo pra humanidade. Era um negócio muito novo ali pro... Então, tipo... Eles se arriscaram muitas coisas que eles foram com medo, opa, isso aqui não dá pra fazer, Então foi morrendo muita gente através dessas tentativas, né?
É, tipo, eles foram errando, eles não sabiam o que fazer. O Boris, que foi o político, né, que tava junto com o Legazov, ele foi muito importante também nisso, né? Pegou o rover lunar, ele ia atrás de tudo que era possível pra tentar e eles foram tentando e o bagulho não ia pra frente.
Aquela cena que eles pegam os voluntários pra tirar pedra do telhado, cara, aquela cena ali me dava uma agonia.
Nossa, aquilo ali é insano, né, cara? Os caras tinham 90 segundos, o cara falou, tu vai entrar 90 segundos, pega com a pá, joga, não olha pro núcleo e sai fora, tá ligado?
Não cai, nada, o cara caiu 3 vezes.
É um cara em choque.
Aquela cena ali dava uma agonia, parecia uma missão do Mario, com tempo. 1 minuto, cara.
É Sonic embaixo d'água, né, cara? Tocando aquela música.
Uma palavra que define essa série é agonia.
Com certeza, agonia, cara. Eu senti agonia toda hora. Quando eles falam, tal, é, não sei quantos, é, a radiação é de não sei o que, hein? É agonia pra caraca. Quando o maluco pega logo no começo, no primeiro episódio, o bombeiro pega pedra de chumbo. E
nessa
quando
parte
ele tira a mão dele, tá toda...
Pegou.
Grafite. E aí quando ele tira a mão dele, tá toda derretendo, fica, caraca, que nojo. O problema é os bombeiros. Os bombeiros foi a parada mais pesada, cara. Os bombeiros e os engenheiros que eles mostram no hospital.
Eu sou um cara assim que eu não fico muito muito com série, filme, assim, não me abalo muito, tá ligado? Mas foi meio foda de ver, foi aquela cena dos caras atirando nos cachorros, tá ligado?
É, aquilo foi foda, né, cara? Era obrigação dos caras, foi bem triste.
Mano, é o que a gente tem que fazer, esse é o trabalho e vambora.
É, começaram tinha que matar todos os animais lá, eles falaram que era um número super alto de animais ali, e era isso, bala e enterrar no cimento.
Aliás, até hoje, se passar em Chernobyl, está lá, esse cimentos assim no meio do nada, sabe, assim, foi enterrado.
Ah, tem de umas partes com cimento enterrado, sim. Os cachorros,
tem uma
véio,
parte,
caraca,
tem
que
uma
sinistro,
parte no que tá, tipo, o pessoal que morreu na época lá, aí tem meio que um... Prega, tipo, pega uma madeira, escreve lá o nome e prega assim no chão, mas tá lá, tipo, tudo enterrado assim.
Caraca.
Um detalhe só que eu queria falar. A trilha sonora da série é algo magnífico. Ele traz a tensão do bagulho. É o que traz agonia. Aquela trilha sonora toda hora com radiação. Parece que tá. Sei
eu
lá.
Acho que sim, cara. É muito boa. Tu viu quando a galera tá à noite olhando pro incêndio, né? E aquele feixe azul pra cima? E aí toca aquela música, tipo, em câmera lenta. Fum. E a galera olhando, brincando em câmera lenta. Aquela musiquinha de agonia, aquela música agonizante de fundo.
Eu, a minha sensação é de que todo momento ia sair do nada do chão mutante, tá ligado? Seria virar um bagulho fantasioso, mas... Como que fica uma pessoa com radiação?
Exatamente.
Eu acho que essa foi a primeira série, foi a primeira coisa que eu vi na série e trata uma pessoa com radiação, tipo, na realidade. Porque a gente vê muita coisa com radiação, tipo, uma pessoa mutada, né?
É,
tipo assim,
um
braço
assisti...
não é pro outro.
É, a gente não vê qual é a consequência da radiação no nosso corpo, né, cara?
Sim.
E a gente vê ali e vê totalmente detalhada. O próprio Legazov, ele explica também os efeitos da radiação no corpo, né? Que a tua pele, ela fica avermelhada, bronzeada e depois vai escurecendo.
Ela queima.
E tuas células vão tudo morrendo, cara.
Eles falam, ele fala que queima muito, como se estivesse olhando fogo, e aí começa a morrer os órgãos, né? Começa a queimar.
Tá morrendo célula de dentro do teu corpo, de fora do teu corpo, que é assustador, cara.
Tanto que na série fala, né, que o Akimov estava sem rosto, né?
É, quem não lembra é o bigodudo,
gordinho. É, tanto que na...
Que ele tava falando... Que ele tá fazendo tudo certo.
Quando a mulher... Qual o nome daquela mulher mesmo?
Que a parada, né, que ele fica zoado é quando ele entra na água, né? Quando ele entra na... Lá pra fechar as válvulas manualmente, né? Ordem do Dyatlov, isso. Que é o bigodudo filho da...
É, tudo ali foi ordem do filho
muito
da...
Muito incompetente, né, cara?
Qual o nome daquela mulher lá que você falou? Da
cientista? Komil.
É, essa Komil que aí. Quando ela foi entrevistar o... Esqueci o nome do outro, do companheiro do Akimov.
É o Toptunov.
Ele tava tão desfigurado... Que é assustador. É mais assustador. Eu vou falar pra tu. A desfiguração desses caras com radiação é mais assustador que os zumbis do The Walking Dead. E olha que os zumbis do The Walking Dead é o top dos zumbis. Mano, é assustador tu ver o que aconteceu com a pele.
Totalmente
grotesco. Então, e aí na hora que ela vai entrevistar o Akimov, tipo, não mostra ele. Eu fiquei, cara, por que não tá mostrando o cara? Será que eu, tipo...
Eu também fiquei na mesa e falei, nossa.
Eu falei, mano, esse cara deve aparecer em algum momento, tipo, e pra ver, né? Aí quando ele fala que ele tá sem rosto, eu falei...
Porra, eu fiquei pensando, cara. Eu fiquei, caraca, mano...
Por isso que não mostraram.
E a pessoa viva, cara, falando, sem rosto.
Por isso que quando ela chega, ela tem aquela cara de assustada, eu falei, mano, ele tá muito zoado, né? Mais zoado que aquele outro não é possível, eu pensei. Mas era possível.
Muito, muito assustador, cara.
The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all.
Voltando nesse papo, né, que a gente tava falando deles tentar fazer várias coisas e irem errando, né, pra tentar corrigir a explosão, né, que aconteceu. Eles estavam jogando areia lá. Eles explicam que a areia, né, ela, por causa do calor, vira uma lava. E a água, né, embaixo vira uma lava. E essa lava, ela ia penetrar o solo. E nisso ia entrar em reação com a água e ia causar uma outra explosão. E essa explosão ia pegar os outros 4 reatores que estavam perto. E ela explicou o que ia acontecer, cara. Que ia ser uma bomba que ia estourar praticamente... Era 4 reatores e ela falou que era não sei quantos megatons. Ele falou que a explosão ia pegar essa parte inteira de Pripyat. E os impactos seriam sentidos em vários outros países vizinhos, né? E aí ele pergunta, o cara pergunta, né, o que é o impacto. Aí ela fala, o alimento, solo infértil, tudo ia ficar contaminado, a água... Ia ser inabitável, eles praticamente teriam que evacuar um continente inteiro, maluco.
O caos mundial que ia ser essa porra, velho.
Ia ser inimaginável, cara, inimaginável. Tanto que aí eles têm um novo plano, né, que é o plano de chamar o melhor cara do filme.
Os melhores da série.
Eles vão atrás de mineiros, olha que loucura, cara. Porque eles tinham que... Primeiro eles tinham que contratar 3 malucos pra entrar dentro da água totalmente radioativa pra fechar as bombas. E depois eles tinham que contratar mineiros, né? Pra cavar um buraco por baixo do núcleo.
Imagina você tá no teu trampo ali, Você tá ali no seu trampo ali, chega um cara e fala, ó, seguinte, vaza todo mundo aí, vamos pra Chernobyl lá que aconteceu uma parada.
E aí eles pensam, e eles vão, né, cara? Eles vão porque era isso, eles perdiam o emprego deles, né? Aquela parte da água, eles eram voluntários. Ele falou, vamos ter que escolher 3 homens pra morrer. E aí eles selecionam 3, e inclusive, cara, um deles deu uma entrevista, né, já dando spoiler aqui, quando o Legazov recrutou eles, ele fala, né, que vocês vão lá pra morrer, cara, porque vocês vão pegar uma água que tá contaminada há muito tempo já. E os caras topam, né? E eles vão, conseguem, e não morreram, cara. Um morreu agora, e 2 estão vivos ainda. Esses 2 que estão vivos, um deles deu entrevista e falou que ele só fez porque era isso ou ele seria demitido. E ser demitido naquele lugar, ele não teria onde ele trabalhar mais, né?
Mano, prefiro morrer do que ficar desempregado.
E falaram pra ele assim, né? Você vai ganhar uma bolsa de 400
rublos. Vou morrer, mas morro como herói.
O cara fez tudo e eles falaram que eles não foram pagos. Eles não ganharam dinheiro pra ir abrir as válvulas.
Então, velho, mas isso também é muito através do pensamento político, né, velho? Então, tipo, as pessoas, elas têm isso nelas, tá ligado? Esse patriotismo, tipo, mano, se eu tiver que morrer pra salvar o meu país, eu morro.
É, totalmente, tu vê toda hora o pensamento político, eu não sei se é...
Então, isso é muito forte. Ambos, tipo, vai nos Estados Unidos, que é o capitalismo, mas tem todo o exército ali muito forte. E nesse país comunista, você vê, tipo, a própria Coreia do Norte...
E eles usavam... E a própria... Os líderes usavam disso de manipulação da massa, né, cara? Ocultar...
Sim.
O preço... Olha o preço das mentiras dessa galera, né, cara, que teve acontecer.
A gente vai ocultar, vai mentir, mas é pelo bem da nação, tá ligado? É sempre assim nessa pegada. Essa série, ela consegue fazer um negócio que poucas séries conseguem. Te botar na pele de quem tá lá.
É.
E eu achei muito foda o líder dos mineiros. Melhor personagem, líder dos mineiros.
O cara tinha personalidade, maluco.
Porque ele sabia que todos ali precisavam dele, né? E aí ele chega lá, dão pra ele o porra de uma mascarazinha lá. Tipo essas máscaras de quando você fica doente, né? De gripe. Veste isso aí. Aí ele pega, ele vai lá, cadê a sala do chefe? Tá ali, vai lá na sala do chefe e fala, se isso aqui funcionasse mesmo, vocês estariam usando essa merda. E joga lá na mesa.
Ivaz, ele falou, a gente vai começar agora porque eu não quero que meu povo, meus homens fiquem aqui por muito mais tempo, maluco. Foram 400 mineiros. Eles tiveram que cavar pelado porque era um calor inimaginável lá dentro do túnel. E aí eles ficaram pelados, né, maluco? Peladão, todo mundo.
Na verdade, o cara falou que tava 50 graus e aí ele foi pedir um ventilador, o líder dos mineiros, esse gordinho. O cara falou pra ele, esse pó vai levantar pó e vocês não podem inalar, né? Aí ele falou, estou inalando pó durante 20 anos. Aí o cara falou, não esse tipo de pó. E aí como solução, o cara ficou pelado.
Cara, esse povo russo é muito louco, cara. É isso que é foda, maluco. Os caras vêm pelado cavar os buracos, velho.
The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all.
O cara queria falar um bagulho assim. Sabe uma coisa que eu fiquei, tipo, falei, caralho, era outros tempos mesmo. Tudo na merda, todo mundo fudido, radiação, todo mundo lá pra morrer. E nego fumando que nem uma chave,
mano,
né?
Eles retrataram muito bem, porque nessa época, o tanto que nego fumava, era muito cigarro. Isso foi também responsável pela quantidade de câncer que teve nesse lugar, cara.
Claro, eles não estavam enchendo o de verdade, né? Mas, tipo, só de imaginar que ali, tipo assim, vai, expor o ar que eles estavam cheirando era radioativo, tá ligado? Tipo, tudo que eles estavam ali era radioativo. E pra piorar, o cara tava lá com cigarro na boca.
Não sei se vocês sabem, mas o cigarro, os componentes químicos do cigarro tem um filtro muito forte, ele puxa muita radiação. Quando você dá uma tragada, você tá puxando. Se tem radiação, ele puxa muito, cara. Então, tipo, a quantidade de câncer que teve foi muito por causa do cigarro, que as pessoas tragavam muito, fumavam muito e estavam puxando radiação assim, cara. Números aqui, cara, dos 400 mineiros, 100 deles morreram antes dos 40 anos. Pra vocês terem uma noção, o quanto foi sinistro o trabalho dos caras. Tu viu que, tipo, eles começaram a recrutar jovens, né? Que tem um dos moleques lá, né? Que tava matando o cachorro. Ele foi recrutado, ele nem era soldado, velho. Ele só chamava povo, ele falava, pô, vocês vão ter que trabalhar, maluco.
É até engraçado quando ele chega lá no reduto dos caras, ele vai ficar num quarto com 2 caras que eram militares, e um deles pergunta assim, e aí, você tava onde no Afeganistão? Aí ele falou, eu não tava no Afeganistão, não sou do exército. Aí, os 2 que estavam lá do exército, olhou um pra cara do outro e imaginou, tipo, mano, a situação tá foda mesmo, porque eles já estão precisando recrutar gente que nem é do meio, tá ligado?
Exatamente, cara.
Imagina a agonia, cara, tipo assim, hoje em dia, pela quantidade de informação que a gente é um pouco privilegiado, certo? A gente tem tanta informação de tantas coisas, e naquela época não se tinha tanto. Então, tipo, todo mundo sabia que era grave, mas ninguém sabia a quantidade da... Então, tipo, muita gente podia ter pensado que o negócio era morrer amanhã, ou morrer daqui a 5, 10, então devia ser foda lá na época, tá ligado? Pra todo mundo que tava vivendo aqui.
Porra. Eles tiveram que mobilizar mais de 750 mil pessoas. Eles convocaram mais de 750 mil pessoas pra fazer essa operação. que a gente citou, né? De matar os animais, limpeza, fazer o sarcófago lá e também o despejar as pessoas, cara. Mais de 300 mil pessoas foram despejadas das suas casas, cara.
Com promessas de voltar, né? Em um mês, se eu
exatamente.
Não me engano.
Até hoje é proibido voltar, maluco.
Tipo, cada ponto da cidade, mano, parece um cenário do The Last of Us.
É, velho, tem muito mato, cidades abandonadas. Inclusive, cara, inclusive, né? Essa série, ela teve eu tive um apego diferente por ela, porque além de ser um evento incrível, histórico, né? Teve um certo sentimento diferente, porque eu sou apaixonado por uma série aí de jogos, né? Que conta como seria, né? Um universo distópico, de que aquela explosão no reator, né? Explodir os outros reatores e transformaria aquela área de Chernobyl em uma área que é bem fictícia, né? Habitada por mutantes e anomalias naturais, radioativas e artefatos radioativos que trariam bens para a humanidade, né? Tipo, regeneração de vida, etc. Em troca de radiação e tal. É um jogo é um FPS criado por uma empresa ucraniana. Muito bom. Sou apaixonado por jogos. E esses jogos, eles me fizeram, né, pesquisar sobre Chernobyl e tal. Eu fui aprendendo isso. E eu ficava pensando, né, cara? Caramba, foi um desastre enorme. Como é que esse desastre nunca foi tão grande, tão citado assim, né? Que nem a gente toda hora relembra o 11 de setembro. Toda hora a gente relembra o Hitler. Mas a gente não relembra um desastre nuclear que poderia ter detonado parte de um continente. Inclusive, eu recomendo total esse jogo aí, cara. Vocês que joguem em PC, conheçam Stalker, se ponham na pele de um mundo que é muito legal, cara. A ambientação, assim, aquela parada que você fala da trilha sonora da série, eu sinto ela no jogo, tá ligado? Quando eu tô no jogo, me sinto totalmente no lugar sinistro. Eu fico com agonia, cara, porque tu só escuta o barulho de mato estralando, dos teus passos e tal. E aí tu começa a ouvir uivos de longe, é muito, muito legal, cara. É tipo um Fallout ucraniano, cara, é muito, muito legal, cara. Então, uma das personagens que eu, inclusive, quando bati o olho nela, eu falei, essa personagem, ela não existe, né? Ela deve estar aqui pra gente ver como era a situação do povo quando tava rolando toda esse evento de Chernobyl. Mas não, cara, a Ignatenko, que é a mulher do bombeiro, ela existiu, cara. E quando mostrou nos créditos, eu fiquei, caraca, maluco, olha a vida dessa mulher, como é que ela existiu, cara? O marido dela era o bombeiro, ela tava grávida, ela vai atrás do marido dela que tava tudo deformado, beija ele, abraça e toca nele. E os povos falam, não, mano, não faz isso, você não pode. E ela acaba perdendo a filha dela, né? A filha dela vive 4 horas só. Porque quem absorveu a radiação toda foi a filha dela e não ela.
Quando eu vi que ela existia no final também, eu falei, cara, como assim, velho? Tipo, existiu essa mina? Porque durante a série toda, na hora que começou, na hora que os bombeiros foram pro hospital e ela chega lá, a enfermeira nunca deixa ela entrar. Ela deixa ela entrar e fala, ó, 30 minutos, não encosta nele. Ela entra, fica mais de 30 minutos, encosta nele, beija na boca e o caralho. Aí depois...
Beija na mãozinha dele.
Ela beija na boca também, se não me engano. Aí sai, aí ele tá todo fodido pra morrer e vai entrar num lugar onde ele fica, tipo, isolado, atrás de uma cortina.
Plástico.
E aí tromba com essa mulher e fala assim, mano, você não é pra estar aqui mais, já passou os 30 minutos, vai embora. Eu quero ficar do lado dele pra ele não morrer sozinho. Então fica do lado de fora do plástico. Ela entra no plástico.
E fica lá.
Então, tipo, ela tá sempre fazendo ao contrário. E ela ainda pergunta, você tá grávida? Não, não tô. E ela tava, né? E aí acabou perdendo o filho.
E aí ela teve vários AVCs, né? Relata lá no final que ela teve vários AVCs depois dela ter perdido o filho e tal. Quando ela falando que ela perdeu o filho, eu falei, ela vai se matar. Ela vai se matar. Ela perdeu o marido e o filho. Ela vai se matar. Eu pensava nisso. Mas o povo russo, meu amigo. O povo soviético, né, cara?
É casca grossa.
Porra, demais.
Quando eu vi ela fazer toda aquela situação ali, pra mim, eu achei que ela ia morrer já. Achei que ela ia ficar igual o marido, tá ligado? Falei, mano, ela tá fudida. Já era. Primeiro toque nela, falei, ela tá fudida.
Zoadaça.
Porque hoje tu vai em Chernobyl, eles aconselham você, caiu qualquer coisa no chão, não pega, não encosta em nada. Essa mulher beijou, encostou, tá ligado? Falei, mano, já era, tá pro saco. Falei, bom, ela tá grávida, vai morrer o filho, vai morrer ela, vai morrer todo mundo. E aí quando os médicos falam que ela não pode mais ter filho, falei, bom, não vai mesmo. E ela teve, tá ligado? Ela teve, tá viva até hoje.
É, cara, olha o universo aí, cara. Tá lá em Kiev, cara, a menina. Eu fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado. Essas coisas assim é pra gente ficar feliz, né, mano? Outra parada, outra curiosidade aqui, né? Que tem aqui aquela cena que a galera tá tudo na ponte assistindo, né, a explosão, nenhuma das pessoas sobreviveram, cara. Nenhuma. Quando tu vê aquela cena lá das fuligem batendo nelas, né, grudando no cabelo, ficava, mano, caraca, cara, que agonia. E aquela música tocando, aquela cena é muito foda, cara.
Até a cena, acho que é no quarto capítulo, que mostra Pripyat, né, 12 horas antes de explodir a urina.
Explodir a urina, né, cara?
12 horas antes de explodir a urina. Ai, caralho. 12 horas antes de explodir a usina, e tu vê, tipo, todo mundo ali vivendo a sua vida normal, feliz, tipo, mal sabe o que ia acontecer 12 horas depois, sabe?
É, por causa de 3 imbecis, cara.
3 imbecis, fora uma galera ali do governo, né, velho, que também muito culpa do
governo. O governo mandou atrasar. Aí, em vez dos caras cancelarem, eles forçaram, né, então, tipo, foi muito antiprofissionalismo da parte dos 3 ali. Mas o governo ter escondido o defeito e não informado pra eles que eles fizeram um reator com o defeito, que era mais barato, também é para a culpa do governo soviético.
The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all.
Na moral, tu já viu o cara que o Gorbachev na vida real?
Gorbachev é idêntico, maluco.
Cara, o cara tem a mesma mancha na cabeça, velho, os caras fizeram.
O cara é muito igual, o Gorbachev é igual.
Acho que cada um ali tem as características estão muito semelhantes. De cada personagem ali, eu fico impressionado. Se olhar os caras na vida real, tipo, acho que o que mais se difere ali é o que faz o Shadov lá, que é o cara que vai recrutar os mineiros.
A gente vai botar aí as imagens pra você ir comparando aí, que a galera é bem parecida mesmo, cara. É bem legal.
Então, cara, o Akimov...
Nossa, o Akimov é...
Mano, é da hora também, muito parecido.
Nossa,
velho,
tadinho do Akimov.
A Inatenko também lembra bem.
Inatenko é um pitelzinho, né, cara? Ela é linda, uma mulher linda, a atriz.
The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all.
Os 3 caras que foram culpados, né? Que foi o Dyatlov, o outro cara que era o cabeludinho lá, que parecia o Eric Johnson, que eu esqueci o nome dele, e o Calvizinho lá, que é o Fomin, era o Dyatlov, o Fomin e o outro, que eu esqueci o nome dele.
Ah, o Dyatlov, o Fomin e o Bryakhanov, Viktor Bryakhanov.
É, Buryakov, acho que era isso.
Que era o dono da usina, né?
Isso, eles foram condenados só a 10 anos de trabalho forçado.
Sabe por quê?
Um deles... voltou a trabalhar, o Fomin voltou a trabalhar como líder de
todos eles voltaram a trabalhar.
Usinas nucleares. O Dyatlov foi morrer só com 64 anos, maluco.
Ele que praticamente... Claro, todos eles tiveram sua culpa, mas ele foi um dos que foi enchendo o saco lá e ameaçando os outros pra continuar.
Ele era muito insuportável. Ele era um cara insuportável e imprudente.
Eu tava torcendo pro Akimov dar um soco.
Mas aí ele vai lá e ameaçou o Akimov e falou que o Akimov não ia trabalhar em lugar nenhum. Tu vê, ele é um cara bem desprezível. E foi morrer com 64 anos, maluco.
Mas, ó, um bagulho que eu queria falar. Esses 10 anos trabalhados forçados aí, eles pegaram bem leve. Mas por quê? Porque tudo aquilo ali foi culpa do governo.
Exatamente, né?
Teve uma participação. Então, tipo assim, quando o bagulho se explanou pro mundo, sei lá, mano, a gente tem que culpar 3. Os 3 aí. Vamos botar 10 anos, que a gente não pega tão pesado com eles, também mostra pro mundo, ó, isso aqui, porra, comparado com o desastre... Mano, é o maior desastre nuclear do universo. O maior desastre nuclear do planeta.
Provavelmente vai ser o maior desastre nuclear pra sempre.
Esperamos que sim, né, cara? Por favor. um dos maiores desastres da humanidade, em qualquer segmento, e os caras culpados disso pegam apenas 10.
É brincadeira, né, cara? É absurdo. Né?
Aqui no Brasil, que ninguém paga nada na cadeia, faz qualquer merda pagar mais que 10 anos.
Pensão alimentícia, maluco.
E ainda
15 assim... anos de prisão.
15 anos de prisão, tá? já é, tipo, e não paga, hein? O Brasil é uma merda, o sistema carcerário.
É,
uma
meu
merda.
Amigo.
Mas mesmo assim, não é tão merda quanto que a gente viu aí com esses caras.
É bem absurdo. O Legazov, no primeiro episódio, né, quando ele tá gravando as fitas, né, ele fala, né, que o Dyatlov merecia era a morte, era pior que a morte.
Aquela cena do final ali, deles mostrando, ele forçando o cara, aumenta, abaixa essa porra aí, não sei o que.
Nossa, e, cara, uma coisa que eu fiquei surpresa...
Que a agonia que tá com o negócio subindo lá com a
foi pista. Quando mostrou a explosão, cara. Eu achei que a série não ia mostrar a explosão, que, tipo, sei lá, ia economizar efeito especial, tá ligado? Mas não, aí quando eles mostram o bagulho lá, enche subindo na energia... Pegou um pico de 34 mil watts. Ele aperta o botão aí.
Teto subindo, né?
É, os bagulho de 350 quilos subindo assim. Aí estoura
as peças pulando.
Peça de 350 quilos, maluco.
Aí o cara olhando assim. tá pulando. Na hora que começa a correr, explode.
Falam que o corpo desse cara nunca foi encontrado.
Esse cara aí virou pó.
Com certeza, né? Mano, pô, a explosão foi inacreditável. Foi muito boa a explosão da série, cara.
Eu achei que na hora que fosse explodir, ia mostrar só o barulho e eles lá dentro, tá ligado?
É, eu também pensei na mesma coisa.
Achei que ia ser isso.
Me surpreendeu quando mostrou, pô, aquela explosão enorme, o pó voando assim, caraca. Muito louco, cara. E aí o Diatlov ainda tem a cara de pau. Não, não, o núcleo tá de boa, pô. O núcleo tá lá.
É, né? Tranquilo. Como eu posso saber se explodiu?
Ah, mano, o núcleo sumiu. Ah, ele tá delirando. Caraca, cara. E até o último minuto, o velhinho continuou vivo, né, cara? Viveu há 64 anos, maluco. Inclusive, né, no final mostra, né, a gravação do próprio, dele mesmo, né, do Diatlov, né, como é que ele tava perto de morrer. E, caramba, o ator tava igualzinho, né, cara? Não, ele envelheceu 30 anos, ó. Depois que ele se recuperou da explosão, ele envelheceu 30 anos, né, cara?
Não, mas a radiação faz isso, envelhece, né?
É, mata as células, né? Aí, tipo, explodiu. Aí,
os caras já fumam aqui numa chave, né?
Ele tava com o cabelo branco, todo enrugado. Caraca, maluco, foi sinistro demais.
Os caras já fumam igual uma chaminé. Ainda pega a radiação. O nego envelhece em 30 anos em 2 minutos.
Caraca, o maluco tava muito. Passou um dia, né? Tava 64 anos já.
Pra tu ter ideia, pra tu fazer raio-x, tu não pode ficar mais de 6 horas dentro daquele.
É, exatamente, negócio lá. 4 horas, né?
O pessoal que trabalha em radiologia não pode ficar mais de 4 ou 6 horas.
É, o turno é 4 horas de trabalho. Nossa, mano. Quando ele fala, né, que tem 3 prédios, né, que eles deram lá os nomes, né, dos prédios. E aí ele falou que um dos prédios tava 12 mil Rotgen por segundo, por minuto. Eram 3 telhados,
né? Era o mesmo reator,
mas tinha 3 telhados, né? Um telhado tava coberto de grafite. Aí ele falou, tu fica ali, maluco. Aí ele falou, se tu ficar ali, por 30 segundos, tua expectativa de vida cai pela metade. Em um minuto, tu morre no máximo em 3 anos.
No máximo em 3 anos, né? Um minuto, assim.
E isso com totalmente coberto, né? Totalmente com as roupas, né?
Na cena do julgamento, né? Que é o último capítulo que se baseia normalmente nisso. Na hora que o... Qual é o nome do cara? O Legazov, quando ele sai. E aí ele vai trombar lá o amigo dele lá,
o Boris.
O Boris. É, o Boris tá tossindo, sangrando e tal. Ele fala assim, quanto tempo você acha? Ele, talvez um ano.
Sobreviveu 4, né? Foi morrer em 90.
Muito
bom, cara.
Mas também já tava só no bico do urubu, né?
Nossa, devia estar lamentável, cara.
Acho que cada um deles, né, velho? Tipo, acho que depois de um ano daquilo ali, todo mundo já devia ter vencido uns 30 anos, velho. Porque, pô, os caras trabalhou lá dentro, né, velho?
Os caras estavam em volta no cerco da cidade o tempo inteiro, cara. Foi realmente incrível eles terem sobrevivido tanto tempo, assim, né? 4 anos eu acho que é muito tempo, velho.
É, pela gravidade que foi...
O Legazov não teve como, né? Eu acho que o Legazov, tipo, ele se matou muito mais pela isolação que ele teve, né, cara? O cara tava isolado, sendo vigiado toda hora pela KGB, né, cara?
Ele se matou, exatamente, ele se matou pela... Pô, o cara tava sem vida, né? Era o medo que todos os outros tinham, que trabalhavam na usina, né? De ficar desempregado, não ter o que fazer.
Ele, não, além dele ficar desempregado, o cara da KGB fala, você não vai falar com ninguém, você não vai ver ninguém, você não vai fazer nada, cara. Você vai viver o resto da sua vida preso dentro de uma casa, tá ligado?
Exatamente. E outra, também um pouco de culpa, né, cara? Porque ele mentiu algumas vezes, ah, né? Ele fez umas coisas erradas
culpado,
ali,
ele
que se mostra. Ele se sentiu culpado também ali em algumas coisas, sabe?
Quando...
Mal saber, ele não chegou a ver o legado dele, né?
Exatamente.
Que ele foi um ponto-chave do que aconteceu hoje, né? Porque não tem mais a União Soviética.
Se não fosse as fitas deles, né, cara? Se não fosse as fitas deles, não existia essa série.
Existia essa série. A gente não ia ter muitas notícias sobre o que aconteceu em Chernobyl. Que se tu vê até hoje, os governos ali, né? Rússia, Ucrânia, o pessoal ali que participa ali da União Soviética até hoje ainda segura muitas coisas sobre o que aconteceu, né?
Uhum,
então, exato. Tipo, o que foi externado pro mundo foi muito dele, né?
É, cara, o legado dele, Legazov, ele já era um cara muito conhecido, né? Da sua coincidência como físico nuclear.
Cientista.
Como cientista. É. E aí, no final, isso aí dele foi totalmente incrível, tanto que eu adoro as frases dele, né? Aquele começo dele falando das fitas e o final... Com a frase dele explicando, falando, né, o que é ser um cientista, é ser ingênuo. Muito foda, eu acho o Legazov um puta personagem.
A série já começa pesado com o suicídio.
Começa,
dele, né?
É, muito, muito, muito bem já produzida, assim, cara. Pega de jeito, assim, caraca, o Legazov, o cara se matou, quem é esse cara? E aí começa a contar.
Isso foi uma sacada inteligente, porque, tipo, tu começa a assistir a série. Pô, primeiro minuto, suicídio, tu já trava, né, já fica em caralho.
Como assim?
Quem é esse cara? O que aconteceu? Aí volta. Aí já começa, já no reator já tinha fudido tudo, já tava com o reator fudido. E aí começa, então, tipo, ele já começou 1000 graus, já pros caras já ir pegar.
Né? É, porque
eu comecei a gostar mais ainda da série, eu pessoalmente.
Começou com o reator já estourado, né? E, sim. Tipo, você não tinha visto o que aconteceu, você não tinha entendido. E o motivo era justamente isso, a série era justamente pra contar como o reator explodiu.
Eu pessoalmente comecei a gostar mais da série no terceiro capítulo.
O terceiro, que foi quando as peças começaram a encaixar,
o
né?
O primeiro foi da hora, tipo, aprender. O segundo, tipo, ficou muito confuso, porque a gente não tinha muita explicação.
Era a galera tentando
consertar as merda. Aí o terceiro foi quando começou a dar umas encaixadas ali. Aí o quarto, veio o episódio dos cachorros. Já começa com o episódio de uma senhora numa fazenda ordenhando uma vaca, né?
É, ela fala, você não quer pra mostrar despejamento das pessoas.
É, falando, ó, você tem que vazar daqui. Ela, mano, eu passei Primeira Guerra, Segunda Guerra, o caralho acorda aqui, nunca vazei, vou vazar agora. Um bagulho que eu não vejo. O cara já dá uma bala ali na vaca, falar.
Cena, por que você fala, cara? Essa cena é muito bem produzida, cara. Porque aconteceu isso, os velhos não queriam sair dali.
Qualquer pessoa.
Muito louco.
Mano, as pessoas falam assim, você tem que sair da sua casa. Não vou, cara. Tipo, da minha vida.
Vai fazer o quê? Vocês vão fazer o quê, né, cara? Vão me tirar e vão me colocar onde?
É, exatamente. Tipo, vou morar na rua, o que vai acontecer comigo, tá ligado? Tipo, imagina, você tem toda a sua vida, tem que ir embora, tipo, pega o que você tem na mão e vai embora. Larga tudo. Os caras deixaram roupa, brinquedo, tudo, velho. Passa tudo, na Chernobyl, tá tudo
com.
Tudo que tá na Chernobyl tá no lugar, no momento, tudo que aconteceu, tá ligado?
Tu lembra então, da cena que tá as pessoas saindo?
Sim, sim.
Da cidade? Os caras chegou assim, com um tanque, várias galera chamando. Era todo mundo, sai.
E um abraço.
Os cachorros ficando e foi embora, cara. Pega o que deu e foi embora.
Imagina, cara. Imagina daqui a 1000 anos, aquelas pessoas que vão reabitar Chernobyl, Pripyat, tudo.
Se a Terra estiver viva até lá, né?
Daqui a mais de 1000 anos, se a Terra estiver até lá, mas tipo, imagina, né? Caralho. O quão assustador é aquele local, tá ligado? É hoje, imagina naquela época.
Só voltar pra lá.
É tipo, você voltar pros anos 80, daqui a 1000 anos,
porque
mano.
Porque aquele lugar foi abandonado, né, cara? É tipo uma viagem no tempo. A gente vê os prédios totalmente arcaicos. Por isso que eu falo, cara, o jogo joga em Stalker. Você vai ver, tipo, prédios muito bem recriados, cara, né? Comparado com a época. Eles são muito iguaizinhos. Quando eu vi, eu sentia um sentimento estranho de nostalgia. Porque eu vi aqueles prédios e falei, mano, eu vi igualzinho no jogo aqueles prédios. É muito bem feita a cidade. Mas se quiser sentir mais ou menos como é que é tá em Chernobyl, porque os jogos não se passam só em Chernobyl, se passam em volta, né? Mas quando você avança, você chega em Chernobyl, você vê e você fala, caraca, que bagulho sinistro, cara.
O tempo parou ali. Nos
acabou
anos 80,
nos anos 80, exatamente. Os anos 80 soviético.
Pra gente ir lá ver, é os anos 80. Então daqui a mil anos, imagina o quanto que o mundo vai avançar mais ainda.
É, vai ser uma viagem no tempo.
Tipo, visual, tá ligado? Acho que nem mais se o mundo tiver... ser mundo ainda lá, daqui a 1000 anos, eu acho que aquele lugar ali não vai nem ser reabitado, vai ser tipo um patrimônio histórico, tá ligado? Quer voltar pra um tempo que a gente nem imaginava que ia nascer?
Histórico.
Vai lá, Chernobyl, anos 80.
Caraca, muito bom.
Погибли сила и талант в твоих стенах.